Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Bom, a gente vai começar o estudo aí do Novo Testamento e eu queria ler esse texto com você. A gente começar, né? O que desde a infância sabes, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo aqui, né? E ele cita as sagradas letras como algo que pode nos salvar. Você precisa ter consciência aqui, quando você lê isso, que o apóstolo Paulo está sim citando o Velho Testamento. Alguns irmãos chegam a pensar, será que o Velho Testamento é Bíblia? Será que eu devo seguir o Velho Testamento? Será que o Velho Testamento não acabou? Preste atenção que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que essas sagradas letras do Velho Testamento, elas podem salvar, né? A mensagem do Velho Testamento pode salvar. E o Novo Testamento, ele não é mais Bíblia do que o Velho, ele não é uma revelação superior, não. Ele é uma continuação. Eu gosto, como os tradicionais diziam, né? Que o Novo Testamento está oculto no Velho e o Velho Testamento está revelado no Novo. Isso é a mais pura verdade. Os apóstolos, gente, a revelação do Novo Testamento, a doutrina que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, ela está fundamentada escrituristicamente no Velho Testamento. Toda a doutrina neotestamentária se baseia na escritura do Velho Testamento. Jesus e os discípulos, eles não se furtavam a citar consistentemente o Velho Testamento nas suas pregações e nos seus textos, né? Eu estou tentando achar alguns textos aqui, mas depois a gente vai comentar, né? Pedro fala sobre isso, que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas, e quando ele fala dos profetas, ele está falando do Velho Testamento, Pedro fala das Sagradas Escrituras, Jesus diz isso. Eu tenho mais um texto aqui, deixe-me abrir para você. Eu estou ainda aprendendo esse negócio, gente, mas é muito legal. Olha esse texto aqui de Lucas. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram, e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei e estão ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Isso aqui é muito importante, esse texto, porque essa divisão, lei de Moisés, profetas e salmos, é a antiga divisão judaica de todo o Velho Testamento. É como os judeus dividem o Velho Testamento. E você vê que Jesus, aqui nesse texto de Lucas, ele diz claramente que ele é um cumprimento do Velho Testamento. Tem um texto que eu tenho meditado muito sobre ele. Jesus disse assim, olha, ele foi indagado, né, pelo escriba, e ele respondeu sobre qual eram os maiores mandamentos, qual é o maior mandamento da lei. Jesus respondeu, o maior mandamento da lei é amará o Senhor teu Deus, o teu Criador, com todas as tuas forças, e o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus faz uma declaração bombástica, ele diz, desses dois mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus, como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, porque ele é o seu Criador, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, desses dois mandamentos decorre toda a lei e os profetas. Jesus também falou algo semelhante a isso lá em... Ai, perdão, gente, eu mudei aqui. Lá em. Na lei universal, né? Na lei áurea. Eita! Fugiu. Mas lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7. Capítulo 7. Isso. O capítulo 6. Eles pedem, dar-se-vos a buscar e achareis, é aquela coisa, por tudo que pede, recebe. Quem de vós. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E tudo quanto, pois, quiserdes que os homens vos façam, fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas, na mente de Jesus, todo o Velho Testamento, na mente de Jesus, é o anúncio da vida de Jesus, é o anúncio de que ele vem sofrer e se levantar glorioso. Paulo diz que Jesus morreu segundo as Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 15, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ou seja, o Velho Testamento já informava sobre isso. Jesus disse que não daria nenhum sinal além do sinal que foi dado, foi do profeta Jonas. Mas vamos lá. Então, Jesus disse que a lei, os profetas e os escritos, ou os salmos, eles falavam sobre o sofrimento de Cristo e a glória que os seguiriam. Jesus disse que toda a lei e os profetas estão baseados em ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aquilo, pois, que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós a eles. Eu te pergunto, meu irmão, será que nós podemos abrir mão de alguma desses princípios? Será que o Novo Testamento contradiz alguma dessas coisas? Jesus disse que todo o Velho Testamento é amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. E como a ti mesmo, no sentido quando Jesus, por exemplo, corrige esse mandamento, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo, isso não está na lei. Essa frase, odiarás o teu inimigo, era uma acréscimo da tradição dos fariseus. Então Jesus não está corrigindo a lei. Pelo contrário, no Sermão da Montanha, lá de Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus não está corrigindo ou mudando a lei. Jesus está corrigindo e quebrando a tradição dos fariseus e ele está reafirmando a lei. Ele diz: olha, nenhum tio ou traço, né? Nenhum iota, que é a menor letra do hebraico, ou qualquer traço, ou um traço, seria tipo o nosso pingo do i, nenhuma letra da lei vai cair sem que tudo se cumpra. Não pense vós que eu vim revogar a lei, eu não vim revogá-la, eu vim para fazer a lei ser cumprida. Então Jesus, ele não era contrário ao Velho Testamento, Jesus não era contrário à lei, pelo contrário, Jesus afirma que ele é o cumprimento do Novo Testamento, do Velho Testamento. Então você vê que o Velho Testamento, ele não é contrário ao Evangelho, pelo contrário. Ficou engraçado isso, né? O Velho Testamento anuncia e prepara o Novo Testamento. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo, se você já viu, já teve aula comigo, você deve ter me ouvido dizer isso, né? De uma missionária que ela Como é que eu vou dizer? Quando caiu a cortina de ferro do leste europeu, na antiga União Soviética, ela foi para a Iugoslávia para tirar férias. Coisa de missionária, né? Vai tirar férias em país destruído pelo comunismo. Bom, essa mulher estava lá e ela conseguiu entrar na Moldávia. Não sei se você já ouviu falar da Moldávia, mas é um dos países mais fechados da época do comunismo. Bom, ela entrou lá e ela conheceu uma senhora que queria se suicidar porque essa senhora havia perdido o seu filho. E ela falou: não faça isso, tal. E ela deu de presente uma Bíblia. Ela precisava sair da Moldávia e ela entregou uma Bíblia para essa senhora e disse: olha, eu vou voltar aqui no seu país, eu vou dar um jeito de voltar aqui, mas por favor, receba esse presente e eu volto aqui para falar com você. Então ela saiu da Moldávia e conseguiu retornar uma semana depois. Foi em busca dessa senhora, a encontrou e aí ela perguntou para a senhora: o que você achou do presente que eu lhe dei? E aquela senhora disse: ah, eu achei muito bom, eu gostei muito, eu já li toda a primeira parte. E aí a missionária ficou um pouco preocupada. Primeira parte? Que primeira parte é essa? E então aquela senhora disse: eu li isso aqui. Mostrou a senhora havia lido todo o Velho Testamento. Em uma semana ela leu todo o Velho Testamento. A missionária ficou um pouco preocupada, mas aí Ah, ela perguntou: o que foi que você entendeu? O que foi que você achou? E aquela senhora comunista disse: eu entendi que tem alguém para chegar. Veja que isso é a grande mensagem do Evangelho. Estou vendo alguns comentários aqui, pessoal perguntando o nome do livro. O nome do livro é O Progresso da Revelação no Antigo Testamento, do Groningen. A gente tem aqui o link do livro, deixa eu colocar novamente, se alguém quiser acessar ele na Amazon. Beleza, pessoal? Então, o Novo Testamento, o Velho Testamento é isso. O Velho Testamento é o anúncio de que tem alguém para chegar. Beleza? Então vamos seguir aqui com o nosso slide que eu preparei, bem bonitão. E eu estou achando um barato isso aqui, a gente poder falar dessa forma. Então vamos lá. O que é o Velho Testamento, gente? Em primeiro lugar, é a Bíblia judaica. Algumas pessoas têm alguma dúvida, porque o Novo Testamento protestante, o Velho Testamento protestante, ele tem livros a menos que o Velho Testamento católico, nas Bíblias católicas. Por que isso acontece? Acontece o seguinte: o Velho Testamento protestante, ele é exatamente igual à Bíblia judaica. Veja que o judeu, ele não acredita em Novo e Velho Testamento. Ele acredita no Velho Testamento. Ele chama de Tanakh. Daqui a pouco nós vamos ver por que esse é o nome, Tanakh. Ele é exatamente igual. Acontece que, na época do Império Grego, né, na época de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, ele ou outro posterior a ele, eu não me recordo agora exatamente, foi feita uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, do Velho Testamento hebraico para o grego. Essa tradução ficou muito famosa e era inclusive a Bíblia que Jesus lia. Na época do Novo Testamento, as pessoas liam o Velho Testamento nessa versão hebraica, nessa versão grega, perdão, que é a chamada de Septuaginta. Septuaginta porque foram aproximadamente 70 rabinos, 70 sábios judeus que fizeram essa tradução do hebraico para o grego. Então, esses livros que existem na Bíblia católica, eles foram colocados por esses 70, aproximadamente 70 sábios judeus. Eles não estavam no cânon hebraico, eles foram acrescentados por esses homens e eles estão na Septuaginta. Bom, quando a Bíblia foi ser traduzida para o latim por Jerônimo, um dos pais latinos, e ele fez a sua chamada Vulgata, Vulgata Latina de Jerônimo, ele. Quando traduziu do Velho Testamento, ele usou mais a Septuaginta do que o texto hebraico. E Jerônimo resolveu manter esses livros, chamados de deuterocanônicos, que quer dizer segundo a lei, né? E aí ele resolveu manter esses livros, chamados de apócrifos por uns e deuterocanônicos, ou livros misteriosos por uns e deuterocanônicos por outro. Jerônimo resolveu manter esses livros. E como essa Bíblia, essa tradução de Jerônimo, se tornou a versão oficial da Igreja Católica, a Igreja Católica manteve esses livros, mas eles não estão numa Bíblia hebraica. Se você adquirir uma Bíblia hebraica, Estudigartense, que é a mais comum e melhor texto que nós temos hoje, ou um texto massorético, você não vai achar esses livros que tem a mais na Bíblia Católica. Bom, então ele é a Bíblia, o Velho Testamento é a Bíblia judaica. Ele contém as tradições do povo judeu. A história do povo judeu, a fundação do povo judeu, ele é o elemento fundamental da cultura judaica. Ele contém a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei de Deus, e ele mostra toda a preparação para a vinda do Messias. Então, isso é o Velho Testamento. E aqui é importante a gente prestar atenção que nada disso é contrário à vontade de Deus, nada disso é contrário ao que Deus preparou. Uma coisa muito importante para você entender o Velho Testamento, para você compreender o Velho Testamento, é entender os períodos que estão contidos no Velho Testamento. Lembrando que a gente vai fazer uma sequência de lives, tá bom, pessoal? A gente não vai dar tudo o Velho Testamento hoje. Hoje é só a introdução mesmo. Então, Você não consegue compreender o Velho Testamento sem compreender os vários períodos, e a gente vai insistir bastante nesse aspecto histórico do Velho Testamento. Você precisa entender os períodos contidos nele. E aí vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu tô me achando com isso aqui, gente. Olha aí. Os períodos contidos na Bíblia hebraica, no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento começa lá. O primeiro período, que vai mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 11, apesar do capítulo 11 já ser pós-diluviano, mas esse chamado primeiro prólogo, essa primeira introdução do Velho Testamento, do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem o período de Adão e pré-diluviano. Esse período, apesar de ser apenas 11 capítulos na Bíblia, são quase 2.000 anos. O livro de Gênesis, ele começa mesmo, lá a gente vai conversar bastante isso na semana que vem, ele começa mesmo a partir do capítulo 12, com o surgimento de um personagem que é Abraão, esse cara que está aqui. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor aí. Opa. Abraão, ele é o início mesmo das coisas. Então, o primeiro período é o período pré-diluviano, ou Adão até o dilúvio, ou até a Torre de Babel, poderíamos ser mais precisos assim. A partir daí você tem o período de Abraão até o povo no Egito, até o período patriarcal, né, onde você tem a narrativa das histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois você começa a ter o Êxodo e o período no deserto e na Terra Prometida, e aqui você tem o ministério de Moisés e o ministério de Josué, né? E também o período dos juízes. É tudo isso aqui: deserto, terra prometida. Então você tem um período aqui imenso também, né? Aí depois você entra no período da monarquia e do reino dividido. Período da monarquia é o período do reinado de Saul, Davi, Salomão, e depois o reino de Israel se divide para reino do norte e reino do sul. Período do reino dividido, você tem a capital do reino do norte, Samaria, a capital do reino do sul, Judá, a principal tribo, na verdade, praticamente só a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bom, o reino do sul, ele é governado basicamente pela dinastia ou pelos herdeiros de Davi. O reino do norte tem uma série de sucessões e uma questão bem complicada. Depois você tem o período do exílio. O reino do norte é exilado mais cedo pelo Império Babilônico, mas o grande e traumático exílio é o exílio babilônico na pessoa de Nabucodonosor. Vamos conversar bastante sobre isso um pouquinho hoje e mais para frente, quando estivermos olhando o período dos reis. Então, o exílio babilônico também abarca o ministério de Daniel e o ministério de Ezequiel. E depois disso, você encerra os períodos históricos do Velho Testamento com o retorno e a reedificação nos ministérios de Zorobabel, Esdras e Neemias. Aqui você tem também o livro de Ester e essa coisa toda, e uma série de profetas chamados profetas pós-exílio. Então, você precisa entender esses períodos para compreender. Quando você está lendo um texto, você tem que levar em consideração que período está, que nível de revelação se tinha nesse período, o que era entendido como revelação nesse período. O pessoal está gostando aí do modelo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback. A gente está aprimorando aqui para ficar bom. Eu preciso só que vocês me digam se o som e a imagem tá legal. Se tiver tudo legal, aí eu estou feliz da vida. E vou até adquirir esse negócio aqui, esse equipamento. Eu estou usando a versão gratuita, tem uma marca d'água meio feia aí. Mas muito obrigado pelo feedback de vocês. Bom, entendendo os períodos, a gente vai entrar também numa coisa importante, que é entender os estilos textuais do Velho Testamento. Outra coisa também muito importante para a compreensão do Velho Testamento, e aqui a gente tem também mais um slide importante, olha aí. Os gêneros literários. O que são os gêneros literários? Os tipos de texto que nós temos no Velho Testamento. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo na aula que eu dou na Escola de Ministros de Hermenêutica, eu falo bastante sobre isso na academia, eu falo sobre isso, se eu não me engano, na Semana da Bíblia, e eu falo muito nas postagens que a gente faz, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram. É muito importante você sempre considerar o tipo de texto que está sendo lido. A Bíblia, ela não é como um código penal. Vai ter lei 1, lei 2, lei 3, artigo 1, artigo 2. Não, a Bíblia não é assim. A Bíblia tem uma riqueza absurda. E o Velho Testamento tem uma riqueza gigantesca. No Velho Testamento você tem lei, que é isso mesmo, regra, preceito sobre preceito, mas você tem também as narrativas históricas. Só para você ter uma ideia, no Pentateuco, a gente vai conversar, se não der tempo hoje, mas na próxima semana a gente vai conversar sobre o Pentateuco. Você tem dentro do Pentateuco quase todos os estilos literários, só dentro dos primeiros cinco livros da Bíblia. Mas então você tem uma grande parte de narrativa histórica. O que são as narrativas históricas? É um narrador contando uma história que aconteceu. Para saber como interpretar isso, tem um monte de vídeo aí falando sobre isso aqui no YouTube, e também você pode participar da Semana da Bíblia quando ela chegar, ou da vindoura, a próxima turma da Academia da Interpretação, que, aliás, teve uma turma que foi formada agora no mês passado. Você também tem poesia, né, os chamados livros poéticos, mas mesmo dentro, às vezes, de um livro como o Pentateuco, às vezes você tem dentro do livro de Reis, dentro de Samuel, você tem muita poesia bíblica também. Você tem profecia, você tem os profetas, na nossa forma de considerar o Velho Testamento, você tem os livros proféticos, mas dentro também de muitos livros históricos, você tem muitas profecias, você tem muito material profético. E ainda existe no Velho Testamento, essencialmente os livros de Ezequiel e Daniel, você tem a literatura apocalíptica, que é um tipo de texto um pouco. Ele é um subproduto da literatura profética. Beleza, pessoal? Então você tem aí esses gêneros que você tem que considerar, você tem que entender como eles funcionam. Para sempre considerar que tipo de texto eu estou lendo e como é que eu leio esse texto, né? Uma boa dica é esse livro aqui, vou colocar de novo aqui a indicação do livro. Você copia esse link aí, se você não estiver conseguindo clicar na tela, você copia esse link para acessar depois e adquirir esse livro do Groninja, que é maravilhoso. Show, pessoal, vamos em frente. Deixa eu ver os comentários que o pessoal tá fazendo aqui. Ah, bom demais, pessoal, tá gostando. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pelo feedback. Bom, depois disso, depois de compreender os estilos literários, outra coisa que a gente tem que compreender são as divisões didáticas. Essas divisões, você não acha lendo o Velho Testamento, você não as acha. Né? Essas divisões são didáticas, mas elas nos ajudam muito para entender. Outra coisa importante, isso aqui é uma divisão cristã protestante. Os judeus não dividem dessa forma. A gente vai ver daqui a pouco como os judeus fazem essa divisão. É importante que você entenda isso. Isso é uma divisão protestante, mas ela é muito boa, e até porque ela também nos ajuda a perceber o tipo de literatura. Como eu disse, você vai ter, por exemplo, profecia e poesia dentro de livro histórico, mas majoritariamente nos livros históricos nós temos narrativa histórica. Dentro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você vai ter basicamente poesia. Então, aí são as divisões: o Pentateuco, os livros históricos, os livros chamados poéticos ou sapienciais, ou livros de sabedoria, e os profetas. Então, no Pentateuco você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E aí os históricos, você tem dois blocos de históricos. Você tem de Josué, que vem logo após Deuteronômio, até Primeira e Segunda Crônicas. Aliás, e Ester, né? Primeira, Segunda Crônicas e Ester. Então você vai ter os proéticos e depois, aliás, na nossa Bíblia está direto, né? Eu tô pensando aqui historicamente. Então, você tem de Josué a Neemias, você tem os livros históricos: Josué, Juízes e Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Ester, Esdras e Neemias. São os livros históricos, majoritariamente narrativa histórica. Vale dizer, por exemplo, que Gênesis, lá no Pentateuco, Gênesis também é majoritariamente narrativa histórica. Êxodo, a primeira metade é totalmente narrativa. Depois você tem lei. Levíticos é lei. Números, um pouco de narrativa, um pouco de lei, Deuteronômio, basicamente lei e sermões. Tem muito sermão em Deuteronômio. Aí, nos livros históricos, você vai ter basicamente narrativa, mas você tem algumas poesias e algumas profecias. Nos livros poéticos, aí você tem essencialmente poesia. Uma coisa legal é você reparar que as poesias, muitas vezes, elas são poesias sobre a história. Você tem muitos salmos que eles são poesias sobre a história de Deus tirando o povo da terra, tirando o povo do Egito. Você tem muitos salmos sobre a criação, sobre como Deus fez todas as coisas. E quando você lê, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus... lê Gênesis, Deus fez isso, fez isso, fez isso. Aí quando você lê no Salmo, você vai ver a mesma história, né? A criação das coisas, você vai ver sendo assim: Deus disse para o mar, não ultrapasse, disse para o céu, sol, o sol, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Mas quando você lê na narrativa, então você percebe a diferença da mesma coisa sendo dita de forma poética e sendo dita de forma narrativa, você vê a diferença de texto. Depois de Cantares de Salomão, ou de Cântico dos Cânticos, nós temos os chamados livros proféticos. E você tem os livros dos profetas maiores e os profetas menores. O que são mais importantes ou menos importantes? Não. Os profetas maiores são que escreveram mais. E na nossa divisão, na divisão protestante cristã, cristã protestante, você tem de Isaías até Daniel, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel são os profetas maiores. A partir de Oséias e até Malaquias, você tem o que é chamado de profetas menores. Por quê? Porque eles escreveram menos, os textos são menores. Então, profetas maiores, o texto é maior, profetas menores, o texto é menor. É só isso, não tem uma hierarquia entre os profetas. Entre os judeus, a divisão é um pouco diferente. E é interessante a gente dar uma olhada nessa divisão. Acompanha aí comigo. Os judeus, eles dividem o Velho Testamento apenas em três categorias. E também eles dividem um pouco diferente os livros. Olha só. Primeiro, outra coisa importante é que para os judeus existe uma hierarquia. Eles consideram que essas três categorias de livro eles consideram como inspirados, eles respeitam como inspirados. Mas acima de tudo está a Torá, ou a lei, que é o nosso Pentateuco. Pentateuco quer dizer cinco rolos, ou os cinco livros da lei, né? Mas os judeus chamam de Torá, que é a lei. Depois você tem os profetas, que é Nevim, acho que está errado, acho que escrevi errado aí, gente. É Nefim, é com P, viu? Eu vou corrigir isso aí já já. É Nefim. Aliás, dá para corrigir aqui, né? Deixa eu corrigir isso, peraí. Não vou deixar errado para você, não. Vamos voltar aqui. Nefim, aí. Olha que massa isso, a gente corrige. Muito legal. Então, Nefim. Você tem essa lista de livros aí, e você tem os escritos, chamados os escritos, que é o Ketubim. Bom, por causa das iniciativas da Torá, Nefim e Ketubim, você tem a Tanakh. Tanakh é como o judeu chama, o que nós chamamos de Novo Testamento, o judeu chama de Tanakh. Por causa das iniciativas aí, Torá, Nefim e Ketubim, vai dar o acróstico Tanakh. Então, a Torá, novamente, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os profetas, e aí eles dividem diferente. Eles não dividem em maiores e menores. Eles dividem em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, veja que são o que a gente vai chamar de livros históricos. Ou a maioria deles, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Isso aqui é considerado literatura profética. Então preste atenção, por que que o Velho Testamento é chamado de Os Profetas? Porque os cinco primeiros livros é considerado de Moisés, o profeta do Velho Testamento. Esses livros que nós chamamos de históricos, eles são os profetas anteriores. Até porque tem muito profeta aparecendo nesses livros aí, não é verdade? O que a gente chama de profetas maiores e menores, eles vão chamar de profetas posteriores. E aí você vai ter Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 é a partir de Oséias, porque Daniel não é considerado, não é tratado como profeta pelos judeus, ele é tratado como escrito por ser uma literatura mais profética e ter mais a ver com as nações do que com Israel. Então, eles não veem o profeta Daniel como profeta. É literatura apocalíptica. E depois você vai ter os escritos. Nos escritos você vai ter os escritos sapienciais ou poéticos, e aí você tem Salmos, Provérbios e Jó. Você tem o que eles chamam de cinco rolos, uma divisão que eles fazem dentro dos escritos, de cinco rolos, que são os livros de Cantares, Rute e Lamentações. Veja que Lamentações não está contado entre os profetas, até porque é mesmo um livro de lamentação, ele encaixa bem aqui, eu acho que essa descrição é ótima. A nossa descrição é muito pela sequência dos livros aqui, é por mais por tipo de livro mesmo. E aí você tem Ester e Eclesiastes. E você tem os chamados livros históricos, que é Daniel, Esdras e Neemias, que no judaísmo é um livro só. Sim, vale salientar que no judaísmo você não tem Esdras e Neemias. Isso é só um livro. Você não tem 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Rei ou 1ª e 2ª Samuel. Lá só tem Samuel, Reis e Crônicas, tá bom? Então, essa é a divisão. Mas você vê que é o mesmo conteúdo, é o mesmíssimo conteúdo, é a mesmíssima Bíblia. Que nós lemos é a que os judeus lêem. E aí você tem aqui a ordem cronológica, juntando, né, os períodos com os livros e a sua ordem, você vai ter lá. O livro de Gênesis, ele narra o período mais antigo. O livro de Jó, ele está aqui, não sei se você está vendo, vou rodar aí. O livro de Jó. Eu vou arrumar um jeito, gente, de marcar isso aqui para as próximas, tá? Para vocês verem bem. O livro de Jó, ele foi escrito no período, na época de Abraão. Jó, aliás, deixa eu corrigir isso. Jó, ele é contemporâneo de Abraão. Digamos que o auge de Jó está entre a Torre de Babel e Abraão. Agora, Jó, ele é escrito antes de Gênesis. Gênesis narra um período mais antigo, né? Gênesis narra o início de todas as coisas, mas Jó foi escrito antes de Gênesis. É como se eu escrevesse um livro mais para frente e depois eu escrevesse um livro que pega mais de trás e até ultrapassa o período de Jó. Então, Jó é o livro provavelmente mais antigo da Bíblia, mas ele narra um período que estaria lá na meiuca de Gênesis, tá bom? Lá entre o capítulo 11. O período de Jó é entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis. Êxodo e Levítico estão mais ou menos no mesmo momento histórico, tá? A mesma coisa acontecendo com Deuteronômio e Números. Então você tem, por exemplo, Êxodo e Números é a questão histórica do Pentateuco, ou do povo saindo do cativeiro e indo até a Terra Prometida, chegando até o Rio Jordão, né? Do ministério de Moisés, e Levítico e Deuteronômio vai ter a parte mais teológica, vai ter a explicação da lei. Depois disso, você vai ter aí o livro de Josué, o ministério de Josué, depois disso, o ministério dos juízes, e o livro de Rute está inserido no período dos juízes, então, bem no finalzinho, né? Rute, ela é tataravó de Davi, então já está bem pré. Perto do finalzinho do período dos juízes. E aí você vem, começa a, já está nos livros históricos, você vem do período da monarquia, que são os livros de 1 e 2 Samuel. Nesses livros você tem o primeiro ministério de Samuel, depois você vai ter o ministério de Saul, Davi e de Salomão. A grande maioria dos salmos é escrito nesse período, né? Os salmos dos filhos de Corá, os salmos de Asaf, os salmos de Davi são escritos nesse período. Você tem, ao que tudo indica, alguns salmos pós-exílicos, mas existe discussão sobre isso, tá bom? No período de Salomão, aí entre o final de 2 Samuel e início de 1ª Reis, você tem aí os Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos é assim: Cântico dos Cânticos, Samuel, Salomão jovem, Provérbios, Salomão adulto e Eclesiastes, o Salomão velho, né? Então você tem aí depois de Samuel, que termina com o fim do reinado de Davi. Primeira Reis começa com o reinado de Salomão, e aí você tem, na morte de Salomão, o reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. Primeira e segunda crônicas vai narrar os reis, as três monarquias, Saul, Davi e Salomão, e os reis do sul. Então, primeira e segunda crônicas vai estar ali. Aí que vem importante, os profetas começam, a ordem cronológica dos profetas é essa aí, ó. No período dos reis, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias são profetas que profetizam no Reino do Sul. Amós e Oséias são profetas desse período pré-exílico, mas profetizam no Reino do Norte. Você ainda tem, no período dos reis, alguns reis que profetizam para outras nações, e nações estrangeiras, são eles Jonas, Naum e Obadias, basicamente eles profetizam em Nínive. E aí você tem o período de cativeiro, você tem o período, o ministério de Daniel e de Ezequiel, e você tem o período pós-exílico, aí você vai ter os livros de Esdras, Ester está dentro desse período, e também o livro de Neemias. Lembrando que no judaísmo, Esdras e Neemias é um livro só, inclusive. E aí você vai ter o ministério dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Beleza? Pessoal, a gente está chegando já a 40 minutos de live. E eu imagino que vocês possam estar um pouco cansados. Eu, pelo menos, estou cansado. O que que eu queria fazer aqui? Ah, eu queria abrir para perguntas. Então, fica tranquilo, semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai começar exatamente desse slide e vai seguir adiante, beleza?